A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo agora com uma live também no Facebook. O programa de hoje tem o apoio cultural e a parceria do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que traz todas as terças e quintas temáticas importantes para a gente debater aí a política, a economia e os rumos do nosso país. Mais uma vez, todas as medidas de segurança continuam sendo tomadas aqui na Rádio Cultura de Curitiba para que a gente continue exercendo aqui o nosso trabalho, trazendo as informações mais relevantes para você, ouvinte, que acompanha toda a nossa programação. Temos medidas de segurança para garantir a saúde dos trabalhadores que fazem a Rádio Cultura, né, a nossa programação da Rádio Cultura aqui diariamente. Aqui nos estúdios comigo hoje, Felipe Magalo, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente hoje por telefone é o advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Nasser Ahmad Alan. Nós vamos falar hoje sobre o futuro do país, o desgoverno Bolsonaro, as medidas que estão sendo tomadas nesse período de pandemia, lembrando que o nosso apoio, o nosso posicionamento é pela continuidade do isolamento social tão necessário nesse momento para que a gente possa realmente ter condições de retomar a vida, o cotidiano, a rotina de todo mundo, mas com muita segurança num tempo aí possível, né? Vamos trazer essas pautas hoje para a gente debater. Eu convido vocês para a gente começar essa conversa a partir de agora. Doutor Nasser, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Cultura. Bom dia.
Oi, Mariane. Bom dia. Um prazer estar falando com vocês novamente.
Nasser, eu queria começar perguntando como é que você está, como é que está o isolamento aí com a sua família e também como é que vocês do Instituto têm se organizado aí para manter a atividade, que eu tenho certeza que a demanda continua muito ativa aí pela defesa dos trabalhadores do Paraná, de Curitiba, do Brasil.
Veja, quando eu participo do programa, o almoço aqui em casa fica para depois, né?
Uhum.
Eu sou quem faz o almoço, né? Então, as responsabilidades da cozinha são minhas. Então, hoje o almoço vai ser um pouco mais tarde. Mas a gente está, todo mundo, em trabalho remoto, né?
Uhum.
O escritório está mantendo suas atividades normais, né?
Sim.
Só que remotamente, né? Então, todo mundo trabalhando da sua casa, pedindo acesso, fazendo prazos processuais, cumprindo os prazos processuais, mas todo mundo de suas casas, né? A gente não está com trabalho presencial. Vamos evitá-lo por algum tempo ainda, né?
Uhum.
Não sabemos exatamente o que passa pela cabeça dos nossos governantes, né? Mas na medida do que for possível a gente esticar esse modelo de trabalho remoto, a gente vai fazer. E no mais é isso, né? Isolamento social é importante, ou seja, as pessoas. Estou aqui olhando da minha janela, da minha sacada aqui de casa, vendo o movimento nas ruas de carro. Parece que é normal, parece que é um dia comum.
Uhum.
Parece que o pessoal já está saindo mais, né? Rompendo com o isolamento, que é muito temerável.
Temerável,
porque
eu diria.
O importante é que as pessoas não circulem, né?
Sim, temerável e eu diria grave, né? Porque sim, a não circulação é o que vai impedir que o vírus se propague. Por isso a gente reforça aqui a necessidade do isolamento social. Deixa eu cumprimentar aqui Magal, meu colega de bancada. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cultura.
Bom dia, Mariane. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nasser, que está aí como nosso hoje debatedor aqui no.
Bom dia, Felipe.
Bom dia. Pois então, temos vários assuntos para falar no dia de hoje. É um país país com o futuro de Bolsonaro seria um país com futuro ou sem futuro. Eu vou tentar me abster de falar um pouco, de falar tanto sobre a pandemia e sobre todas essas coisas, porque os veículos de comunicação abertos, que já têm chegado com as melhores informações a respeito da Organização Mundial de Saúde, da Universidade Johns Hopkins, onde passam todos os dados mais atuais, e acho que eles já têm esse tempo para falar disso, como o nosso tempo é um pouco mais reduto, mais curto, é necessário que a gente fale sobre a relação pessoal dos dias, da agonia, da angústia que nos causa toda essa situação, né, Mari? Mas eu vou deixar que você comece, como melhor lhe aprouver.
Nasser, vamos começar? Então, queria que você trouxesse um apanhado geral para a gente, principalmente da relação do nosso presidente com os governadores de estado. Existem algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde que estão sendo colocadas de forma contrária pelo governo e com outros posicionamentos em relação aos governadores, né? Com o próprio João Dória, com o Witzel, que atestou Covid-19 essa semana. Queria que você começasse por aí, Nasser, por favor.
Pois bem, há pouco eu li uma reportagem do site UOL que o marqueteiro do presidente da República comparou numa conversa os governadores a psicopatas. Acho que isso indica um pouco, né? Ou pelo menos dá indícios do que a gente da relação entre a presidência da República com os governadores de quase todos os estados do Brasil. Não foi, foi mais de uma vez, inclusive, que o presidente da República se pronunciou, se dirigiu aos governadores em franca oposição à conduta de isolamento social praticada ou determinada pelos governadores. Tanto que ontem teve o julgamento de uma DPF que trata exatamente da competência dos estados e municípios para determinar o isolamento social em detrimento que viesse a estabelecer o governo federal. Então, o que me parece é que é muito cômodo falar de Brasília, criando um factoide e criando versões que vão ser disputadas nas redes sociais por um exército digital que existe, né, por parte dos seguidores do que é uma seita. O bolsonarismo é uma seita, não é uma linha política, né? É uma seita. Os seguidores dessa seita vão disputar a verdade, né? E eles criam uma verdade, uma realidade paralela, criam uma versão distante da realidade e vão tentar disputar. E não me admiraria que nessa disputa dessa realidade, inclusive, venham a falsear dados estatísticos, números, a partir do momento em que tentarem mudar o controle do Ministério da Saúde. Inclusive, se a gente for bem lembrar, chegaram a questionar os números de óbitos e infecções de diagnósticos positivos e os estados vêm divulgando. Portanto, a gente vai ter esse embate por mais tempo. Seria um momento de união, de unidade em combate ao vírus, né? Se a alusão que fazem metaforicamente à guerra, vários locais do mundo, estamos numa guerra, mas eu nunca vi o país dividido com disputas internas, disputas políticas para uma guerra, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é indo para uma guerra, como eles dizem, de forma absolutamente desunida, né? E com linhas de atuação completamente distintas, né? Os estados pregando o isolamento social em sua grande maioria, os municípios tentando administrar a lotação de hospitais, de leitos hospitalares, leitos de UTI, né, porque isso desemboca no município, não é no governo federal, e o governo e o presidente da República passeando e fazendo de conta que não existe nada de diferente no país. Então, me parece que a gente vive uma realidade absolutamente, de um governo absolutamente esquizofrênico, né? errático, que é, por uma vertente produz uma prática e em outra é algo completamente distante, diferente daquilo que a outra parte diz, né? Então nós temos um Ministério da Saúde que fala em isolamento social como meio de combate, e um presidente da República diz que é tudo bobagem, né? Então, e que vai à TV dizer que é bobagem. Então, isso é muito ruim, né? É um comportamento que sinaliza para as pessoas que o vírus não é tão grave, que o momento não é tão grave, que elas podem sair às ruas, que elas podem retomar a vida normal, o que não é verdade. Então, me parece que esse é o grande, no momento, é o nosso grande problema.
Legal, por favor.
É, as práticas aí desse canalha, desse Bolsonaro, são sempre feitas dessa maneira eleitoreira. Se me perdoe esse adjetivo utilizado, eu acredito que dos ouvintes todos nossos, aqueles que não concordam com a minha opinião e têm total direito de não concordar, é porque a mim, Mariane e Inácia, eu não vejo mais nenhuma outra possibilidade que se faça de você ter razoabilidade, de você ter diálogo, de você ter conversa, quando você se depara diariamente com notícias que você não consegue nem acompanhar o tempo. A minha indignação é tão maior do que a minha lembrança de tantas as bobagens que ele fez desde que ele entrou, né? Quando que ele entrou? Ele entrou, pessoal, ele entrou há 30 anos atrás, quando ele ficou 30 anos lá no Congresso, nunca fez nada. Ele se elegeu por uma grande parte de um antipetismo, de um movimento contrário, e ele faz, né, se cercou de uma frente ampla de incompetentes, insatisfeitos, que estavam com a situação atual, e foi para lá para fazer essas bizarrices, né? A subserviência aos Estados Unidos é uma coisa absurda, ainda mais sendo gerido os Estados Unidos agora por esse, como diz o Roberto Requião, o governador Roberto Requião, Donaldo Trump, né? Como diz ele, essa maneira mais asquerosa de você tratar a política humana. Eu vou dar um exemplo. Ontem o Trump falou que ele vai cortar o auxílio que os Estados Unidos dá à OMS, $400 milhões. Tá, a que fim tem isso? Pessoal, olha só, ouvinte. A que fim tem isso se não ser colocar sua pauta ideológica para dizer que ele estava errado desde o início? Os números de mortes lá nos Estados Unidos são gigantescos. Infelizmente, a chance que isso aconteça no nosso país é tal qual ou maior nos próximos dias, nas próximas semanas. Nesse exato momento, onde a gente se aproxima cada vez mais da boca do vulcão, agora vem alguns administradores públicos, tais quais o governador de Santa Catarina ou esse prefeito aqui dessa cidade, que tentam, vamos voltar ao trabalho. Tem até uma manifestação feita por grupos aí do ultradireita, que são apoiadores deles, que vão chamar todo mundo para as ruas amanhã. Não sei se você está sabendo disso, Nasser, mas vamos voltar ao trabalho, que o Brasil não pode parar. Mas que absurdo, mas que bizarrice, que essa, como é que faz? Tem que prender essa gente? Tem que fazer o quê? Né? Como que as pessoas vão agir dessa forma? Meu amigo, meu irmão, a economia já vinha mal muito antes da pandemia. A pandemia eles só utilizaram esse método para exercer ainda mais essas suas pautas totalmente voltadas ao mercado, sem nenhum compromisso com fim social nenhum. É bom saber, é bom lembrar que tem a PEC da morte, a PEC 95, que o seu Jair Bolsonaro voltou quando era deputado, e que reduziu em 22,9 bilhões o número de dinheiro para o SUS. Que tudo que vai ser gasto agora vai ser 18,9. Então, olha só como são os canalhas. São muito canalhas. A gente tem que pegar esse golpe, Nasser, sabe, com uma mão, pegar o chifre, cara, assim, e segurar. E a gente tem que, né, falar de uma maneira e compartilhar. E apesar de a gente não poder estar na rua, e a gente deve respeitar absolutamente, para mim é lockdown desde já. Quanto mais tempo a gente fizer, mais vidas a gente vai salvar. Eu tenho certeza disso. Me perdoa minha voz indignada no começo do programa, ainda mais na hora do almoço, não quero atrapalhar a digestão de ninguém, mas é que me causa uma revolta e nos causa uma revolta. Não, todos
principalmente porque é indigesto, né?
Exatamente, principalmente quando a gente trata aqui diariamente no cuidado com as pessoas, né? Cada vida importa. A gente tem falado isso diariamente, cada vida importa, cada medida importa, e por isso que a gente faz questão de debater semanalmente as medidas tratadas, pensadas para cada trabalhador, para cada trabalhadora, para cada um de vocês que nos acompanham nessa transmissão, de saber exatamente o que fazer, de como se informar, porque para mim fica muito claro um distanciamento entre o governo que está lá em Brasília, como bem diz o Nasser, e as pessoas que estão vivendo diariamente dentro das suas casas, sem políticas públicas, sem saneamento, sem atendimento básico, né, da saúde e de outras coisas.
A diferença fundamental da pandemia é que me traz, assim, as pessoas ficam tentando entender o que vai acontecer, qual é o efeito na saúde pública. Na verdade, de uma forma geral, a gente pode dizer o seguinte: a classe média, que teve sempre, que tem acesso à saúde, seja por plano de saúde, seja na, né, saúde, seja mesmo pagando por consultas e treinamentos e tal, a classe média que vai ter essa que ainda mantém essa capacidade econômica de pagar pela sua saúde, quando precisar, não vai ter acesso. Basicamente, é dizer à classe média que eles vão ter a vida dos pobres, no que se refere ao acesso à saúde. Os pobres vão dizer assim: mas eu já estou acostumado a precisar de leitos hospitalares e não ter acesso. Eu já estou acostumado a ver gente que eu conheço morrendo porque não conseguiu uma vaga na UTI. Isso faz parte da minha vida. Isso é verdade. As classes pobres, a classe pobre no Brasil, ela tem essa marca. Ela traz com ela essa marca. Por quê? Porque a despeito da gente ter um sistema único de saúde que é muito melhor do que muitos países do mundo possuem no que se refere à saúde pública, ainda assim ele é muito deficiente e não atende a necessidade geral da nossa população. Mas, de uma forma geral, a nossa população se habituou a ter isso na vida dela. Agora, o que acontece diferente na pandemia é que ninguém vai ter isso. Não é só a nossa população mais pobre que não vai ter acesso. Num momento de colapso do sistema de saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser, mas você não vai ter acesso ao respirador, você não vai ter acesso a uma UTI, porque não tem, porque está tudo ocupado, porque não tem disponível, daí não basta ter dinheiro.
A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua a conversa com o Dr. Nasser Ahmad Alan, que está por telefone em isolamento. Ele é diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, aqui nos estúdios comigo, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Eu vou convidar você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela frequência M930, a seguirem conosco. Se vocês quiserem aproveitar esse intervalo para mandar perguntas, os nossos convidados respondem para vocês logo em seguida. Até já.
Você está ouvindo Cultura Revista.